Calma, calma, calma. A nossa reflexão hoje aqui na IBNU é o ídolo se cala, mas a pedra fala. Pois é, você viu, eu estava meio calado aqui, mas agora deu para entender. Que história é essa? Pois é, a Bíblia vai mostrar que o ídolo, muitas vezes o ídolo de pedra, que é pedra muda, que pedra que se cala. Mas não é que Jesus disse que as pedras clamarão? Então, será verdade que a pedra fala? Acompanhe a nossa reflexão, nossa mensagem aqui na IBNU. E não se esqueça, ó, inscreva-se no canal, convide um amigo, aperte o sininho, seja você também parte da IBNU, essa comunidade que quer abençoar a vida de todo mundo. Vamos pensar sobre a nossa vida, a nossa caminhada à luz da palavra divina. Você, meu convidado agora, a abrir a mente, o coração e refletir sobre o que Deus nos revela nas Escrituras, na Bíblia, que nos orientam na nossa caminhada aqui diante dele e diante da realidade à nossa volta. E hoje nós vamos pensar, refletir, meditar sobre um tema que chama atenção. O ídolo se cala, mas a pedra fala. Como é que é, Sayão? Pois é, para a gente discutir, refletir, pensar sobre esse tema aí inquietante que vai deixar todo mundo calado para ficar ligado naquilo que vai ser explicado, eu queria ler aqui Lucas capítulo 19, texto de Lucas 19, a partir do verso 28, diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Uau! Que nós temos aqui nesse texto tão emblemático da Bíblia que nos fala sobre essa frase que tanta gente ouve e repete, que faz o desfecho aqui quando Jesus disse: se os discípulos, se eles se calarem, as pedras clamarão. Pois é, o que está acontecendo? Você vai se lembrar. Nós estamos aqui na ocasião da semana da Páscoa em Jerusalém. Páscoa é a festa judaica, a festa do Pessach, quando se comemora a libertação do Egito. Então você pode viajar comigo no tempo e pensar naqueles milhares de peregrinos, de pessoas que se deslocam de várias partes de Israel e até mesmo de outros lugares no exterior, para estar em Jerusalém na Páscoa e poder chegar ali ao templo, do Senhor, que está na cidade mais emblemática da história da fé. E ali, naquela movimentação, Jesus está ali uma semana antes, no famoso momento que é chamado Domingo de Ramos. E aqui nós temos, né, Lucas, com bastante detalhamento, nos fala sobre a entrada triunfal de Jesus. E você pode acompanhar, né, o detalhe. Uma das grandes marcas dessa autenticidade do relato bíblico é a especificidade geográfica. Então, o que, que a gente lê, né? Quando Jesus vai subindo para Jerusalém, né? Então a gente sempre, né, tem a partir do Vale do Jordão, subindo na direção da cidade, que tem cerca de 800 metros de altura. Ele se aproxima de Betfagé e de Betânia, que são aldeiazinhas junto ali a Jerusalém, e chega ao monte chamado das Oliveiras, que fica na parte leste, na parte oriental, um pouco mais elevado, inclusive, do que a área propriamente onde está o chamado Monte Moriá, que é o Monte do Templo. E assim, né, ele envia os discípulos, e nós vamos ver aqui um elemento muito significativo nos evangelhos que vai deixar claro para nós quem é Jesus. Jesus é apresentado no Novo Testamento com clareza como aquele que é profeta, sacerdote e rei, além de ficar claro também que ele é divino. E quando a gente pensa nisso, mas, opa, Sayão, que diferença faz ser profeta, ser sacerdote, ser rei? Então a gente não faz ideia, né, da enormidade, da grandiosidade que está presente nessas palavras. A questão dos caminhos que as pessoas traçam nas suas vidas no mundo está muito relacionado com as palavras. As palavras são fundamentais, as palavras elas se relacionam com a realidade de modo a construir, a ter uma espécie de santo enfrentamento do mundo. Palavras mal direcionadas, palavras que emergem de um coração ferido e machucado, palavras que saem de uma postura de desequilíbrio, de falta de sabedoria, elas são destrutivas, né? O mundo depende das boas palavras. E a função do profeta é exatamente essa, é de irromper a situação de confusão, de trevas, de, vamos dizer, triunfo do mal, a partir da palavra divina. Então, a proposta bíblica, toda vez que Deus fala, num certo sentido, você tem uma espécie de centelha da criação, né? A palavra divina, ela põe uma ordem no caos, ela estabelece os caminhos adequadamente. E, nesse sentido, a maior referência disso no Antigo Testamento é Moisés. Jesus aparece como esse que é o profeta por excelência. Então, o mundo depende da boa condução das palavras, palavras que vêm de Deus, e a referência máxima é o profeta máximo é Jesus. E não só isso, mas Jesus é sacerdote. E é interessante essa questão do sacerdócio, porque envolve esse elemento que trabalha com o sagrado que é tão simbolicamente representado, que tem a ver com essa consciência existencial religiosa, ao mesmo tempo que isso interage com o dilema ético do ser humano. O que é estar culpado, como é que se resolve isso? Se resolve no nível da consciência, psicológico, emocional, jurídico, espiritual. Então, o elemento sacerdotal está trabalhando todos esses elementos numa profundidade, numa riqueza simbólica extraordinária. E na Bíblia, dentro de um determinado contexto, Jesus aparece como o sumo sacerdote por excelência. Quer dizer que as dimensões que envolvem os dramas éticos de consciência, existencial, emocional, estão aí emblematicamente direcionadas aí para a pessoa de Cristo Jesus. E Jesus aqui, especialmente em Lucas 19, vai ser destacado como rei, como Messias. E aqui nós temos uma outra dimensão da experiência da realidade humana, que é a arte de administrar, de dirigir, de liderar a comunidade na direção adequada. A gente sabe muito bem, né, que governos mal encaminhados, história de líderes humanos que acabaram praticamente com um povo por causa de uma condução equivocada. Então, a história humana é marcada por líderes assassinos, terríveis, ditadores que trouxeram o maior caos e, ao mesmo tempo, por líderes irresponsáveis, incapazes e absolutamente sem condição de conduzir. Jesus representa, digamos, essa liderança máxima. E essa liderança máxima tem a ver com essa condução, com esse governo, com essa direção que está presente nesse domínio adequado que está na figura do rei. Percebe quanta coisa impressionante tem aí? E aí é curioso, porque nós estamos num ambiente de religiosidade contaminada em Jerusalém, num ambiente de opressão política muito problemática, que inclusive isso meio que aparece com força nessa época da Páscoa, e Jesus vai lá, e aqui nós vamos ter um momento meio que de destaque especial para a sua posição como alguém que é Messias, que é rei. O que é curioso, todo mundo aguardava um rei de uma maneira muito diferente. Todo mundo achava que o rei viria aí com tropas, com exércitos, e aliás, se ele chegasse, ele tinha que vir num cavalo, e um cavalo muito bom para mostrar o seu poder, a sua força, conforme os critérios daquele mundo antigo. E o que é impressionante? Jesus chega aqui num jumentinho. E olha só, com atenção, o que o texto mostra para a gente, a maneira como isso acontece, é emblemática, né? Por quê? Porque ele está nessa parte elevada, né, oriental do Monte das Oliveiras, onde tem uma descida muito específica, que pode ser vista até hoje, ali chegando ao Vale do Cédron, para subir, então, na direção da entrada da parte leste, oriental da própria região da Cidade Velha, ali onde tinha a entrada para a própria área do templo, né? E aí ele pede que eles possam encontrar um jumentinho amarrado que ninguém montou ali no povoado, e então é pedido, né, que isso faça, porque o Senhor precisa dele, e eles encontram esse jumentinho, né, em contraste com essa realeza que vem, digamos assim, de um cavalo especial, e quando estão desamarrando, eles vão perguntar e o Senhor precisa dele, né? É interessante, né? Esse rei que chega com um jumentinho emprestado de pessoas de uma aldeia, num contraste assim extraordinário. Levaram a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho, como é que vai ser essa cavalgada real, extraordinária, né? E fizeram que Jesus montasse nele. Interessante que você observa Jesus meio que sendo colocado pela solicitação das próprias pessoas ali. Enquanto ele prosseguiu, o povo estendia os seus mantos no caminho. E aí você pode acompanhar comigo. Quando ele está, né, perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, observe bem, Jesus tinha 12 discípulos próximos que conviviam com ele sempre, recebiam ali diretamente o seu ensino, mas ele tinha uma comunidade maior de 70 discípulos, mas tinha muitos outros que criam nele, os seguiam de longe. Então aqui isso está destacado, até por causa da festa, porque a cidade está inundada de pessoas. Ele, então, quando ele está lá, nós vemos a multidão, né, dos discípulos que começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E eles então, nesta hora, começam a proclamar a realidade de que o rei chegou. E aí eles vão dizer bem alto: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. É Baruch Haba Beshem Adonai, a frase hebraica que vai aparecer também no grego aqui: paz no céu e glória nas alturas. Uma frase que nos lembra, inclusive, no começo mesmo do Evangelho de Lucas, quando nós temos o nascimento de Jesus lá em Belém, essa ideia de glória nas alturas, quer dizer, uma celebração da chegada do reino de Deus na presença do rei, com toda essa simplicidade, num momento mais especial da festa da Páscoa. A gente lembra também que esse povo está oprimido, que eles querem se ver livres dos romanos, e que eles estão vendo Jesus como essa esperança. E aí, o que é que a gente vai perceber nesse cenário? Então, você imagina tudo isso que está envolvido com a pessoa de Jesus, e aqui com um destaque para esse aspecto da realeza de que o Messias chegou, a gente começa a perceber que vai ter uma coisa meio fora do lugar. Porque das pessoas que mais estudavam, mais conheciam a palavra divina, mais ensinavam os outros, estavam, né, esse grupo que era muito importante em toda a tradição da história judaica, os mais sérios no estudo da Bíblia, mas que aparecem no Novo Testamento num caminho complicado e que perdem a sua caminhada de espiritualidade diante de Deus. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Então você imagina aquele quadro, vamos dizer, constrangedor para eles, né? Porque Jesus está sendo aclamado e Jesus não faz parte de partido nenhum, Jesus não está envolvido com nada disso, e eles discordam de muita coisa que Jesus fala e faz, e eles se incomodam com esse, vamos dizer, essa aclamação feita a Jesus, e também tem receio dos desdobramentos políticos disso diante dos romanos, e eles, então, é curioso a atitude sem legitimidade, sem genuinidade. Eles chegam e falam para Jesus: Mestre, né, repreende os teus discípulos, né, dizendo: olha, eles estão passando do ponto. E aí, nesse momento, a gente vai ouvir Jesus dizendo algo que parece... O que você imaginaria que Jesus poderia ter respondido? Ele vai responder algo totalmente inesperado, né, que está ligado ao que eu lhes digo, respondeu ele: se eles se calarem, as pedras clamarão. Que coisa! De onde veio esse negócio? Bom, a gente começa a entender esse negócio das pedras quando a gente compreende a realidade de Jerusalém. Talvez não esteja claro para todo mundo, mas a terra de Israel, particularmente essa região de Jerusalém, é uma região montanhosa, muito rochosa. Ou seja, pessoal, não falta pedra. Tem pedra para tudo quanto é lado. Tanto é que a gente vai ver que Jesus mesmo, né, vai falar, né, olha só essas pedras para a construção do templo, né, e vai falar sobre o que vai acontecer no futuro, e a pedra é usada até em sentidos positivos. Ele vai falar, por exemplo, de Pedro, né, aquela frase que vai surgir lá em Cesareia de Filipe: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, quer dizer, a ideia de fundamento. A gente ouve falar de pedra angular, pedra de esquina, esses elementos aparecem, né, e também a pedra aparece como um elemento negativo. Você tem a ideia de pedra de tropeço, né? Lembra da ideia da pessoa que faz tropeçar um pequenino, é melhor amarrar, né, uma pedra grande de moinho e se lançar no mar. Então, isso está presente em função do contexto. E, aliás, nesse lugar, geograficamente, você vai ter, sim, toda uma realidade onde essa presença rochosa, ela é inequívoca e está ali. Agora, uma coisa curiosa é que esses elementos, e que inclui também a pedra, historicamente sempre estiveram na realidade do Israel antigo de maneira negativa. Inclusive, essa frase, os bons estudiosos que refletem sobre a Bíblia, eles vão com razão afirmar que ela tem uma fonte de inspiração que aparece no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2 vai nos trazer uma palavra a respeito do que nós vamos encontrar aqui. Então preste atenção comigo, o que acontece? No tempo de Abacuque houve a invasão da Babilônia. A Babilônia chega conquistando toda a região e vai conquistar a terra de Judá, vai conquistar Jerusalém, vai destruir Jerusalém. E Abacuque fica transtornado com isso, ele apresenta a sua crítica, o seu questionamento a Deus, como é que Deus não está fazendo alguma coisa em relação a isso, e Deus então vai acalmar Abacuque dizendo que é necessário entender que tem o agir divino no momento certo, e ele diz que toda maldade, no final das contas, receberá a sua paga, e que o justo deve prosseguir e viver da sua emuná, da sua fé, da sua fidelidade. E quando Deus diz que o julgamento vai chegar no capítulo 2, ele apresenta 5 ais que estão ali apresentados, e um deles é sobre idolatria. Você quer ver que coisa interessante? O que é que os versículos do texto de Abacuque 2, versículo 18 e 19 diz? O texto fala o seguinte: de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Está vendo só? O ídolo não fala, o ídolo que se cala, o ídolo calado aparece aqui. E aí ele prossegue: ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Que coisa interessante e que chama a nossa atenção. A pedra, que aparece em tantos momentos negativos na história e que é um dos elementos que aparece nessa crítica de Abacuque aqui, aparece também em Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 28, a gente vai ver uma coisa semelhante aparecendo no Salmo de número 115, né, essa crítica, e também na parte final do livro de Isaías, especialmente ali capítulos 43, 44 em diante, toda essa crítica da idolatria vazia, ou seja, tudo aquilo que o ser humano constrói para projetar a si mesmo e criar toda uma ilusão da divindade não faz sentido, e nesse ambiente dessa região o que não falta é exatamente a pedra que não fala, a pedra que se cala e que marca essa fragilidade humana. Mas quando a gente entende isso, a gente agora, né, vai olhar para esse momento e diz: mas espera aí, Sayão, ok, havia influências externas com certeza no mundo romano, no mundo grego, o que não falta, né, o que a gente vai encontrar é pedra que se cala. Na história da idolatria israelita, você vai ter também essa realidade descrita várias vezes no texto. Mas chega agora, a gente, pelo contrário, a gente não tem nenhum silêncio, a gente tem a multidão, o pessoal fazendo barulho, o pessoal clamando, os textos paralelos vão dizer, né, Hosana, salva-nos, Senhor, né, e aí nós temos o bendito que vem em nome do Senhor, paz na terra, glória, aí nos céus, tudo isso acontecendo, e de repente surge uma coisa impensável. Nós vamos encontrar as pessoas mais especiais, que deveriam ser aqueles que não dão atenção à pedra que se cala, porque eles se opõem à idolatria, eles rejeitam esse descaminho, e eles deveriam ter ouvido muito bem o Deus que fala. No entanto, esses religiosos que deveriam aparecer aqui vão surpreender, porque eles vão exigir um silêncio indevido da parte dos discípulos e vão pedir a Jesus, né, que ele tome uma providência para que isso não aconteça. Então, aquele que é o profeta, aquele que é sacerdote, aquele que é o rei, aquele que vem nesse momento de glória que deveria ser celebrado, o curioso é que as pessoas de quem mais esperava que pudessem compreender isso e poderiam fazer coro a esse momento são as pessoas que vão exigir o silêncio dos discípulos que celebram para se opor a Jesus. Isso chama a nossa atenção, e agora a gente vai chegando na frase que Jesus diz, a gente pergunta, mas Que história é essa? O que que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. A gente pode pensar que Jesus teria muitas opções, né, de resposta para dar para os fariseus. Ele poderia muito bem dizer aí algo ligado às próprias profecias, do tipo, olha, vocês estão falando esse tipo de coisa, vocês estão entrando com esse conselho absurdo, mas eu vou dizer para vocês que conforme Zacarias capítulo 9, verso 9, que fala que o rei haveria de chegar montado no jumentinho, agora está se cumprindo as escrituras. Jesus poderia entrar, digamos assim, num debate teológico e humilhar os seus opositores para tentar mostrar o que estava acontecendo. E é interessante que a gente vê a multidão toda ali celebrando, e o texto diz para a gente que eles faziam isso porque eles tinham visto muitos milagres. E Jesus está ali, já que ele está sendo celebrado como rei, não custa nada Jesus fazer uma série de milagres ali na frente deles, e vamos dizer, aí sim, deixar aqueles religiosos calados. Ou até Jesus poderia, digamos assim, partir por alguma outra atitude que denunciasse a hipocrisia, né? Até porque eles chegam diante deles, ó, mestre e tal, e ele poderia dar uma palavra dura. É interessante que Jesus não vai por nenhum desses caminhos. A frase dele é emblemática, e até hoje os estudiosos refletem e pensam na possibilidade do que exatamente ele está falando, e finalmente, por que ele diz uma coisa dessa. Aí a gente pensa, o que que acontece aqui? Uma possibilidade é a seguinte, que será que Jesus de fato, na sua condição de Messias e que está cumprindo os propósitos do Pai, precisa de alguma coisa no sentido que, olha, não, os discípulos precisam continuar falando, porque senão, entendeu, a gente não vai fechar o nosso cortejo aqui. Será que Jesus tem que dar satisfação e responder a esses religiosos que têm os seus caminhos desencontrados? Uma possibilidade é que a gente evoca um elemento que vem lá de trás, presente em toda a história bíblica, que a criação, o mundo extra-humano, muito além da realidade antropológica, está consciente, num certo sentido, dos planos de Deus. Então, tipo assim, eu não preciso do reconhecimento de vocês, nem mesmo dos meus discípulos, e se eles não falarem aquilo que Deus está fazendo, o que Deus projetou, o que Deus definiu, o que o Pai definiu e que eu estou executando, ainda que toda essa realidade humana não venha proclamar, as pedras clamarão. E a gente lembra de textos, por exemplo, como Isaías 55:12, que fala que as árvores vão pular de alegria, né? Vários textos mencionam essa participação, ainda que numa construção poética, bonita, da criação em torno daquilo que envolve o projeto de Deus. É interessante que a missão, que envolve a missão da igreja, ela tem a ver com essa proclamação. E às vezes a gente fica aflito, fala, mas se a gente não fizer essa proclamação, eu acho que vai dar tudo errado e tudo vai falhar. Aqui a gente observa, não é o caso, porque a criação faz parte, digamos assim, dessa santa conspiração que reconhece quem Jesus é. O outro elemento que aparece ali, e que a gente não sabe, e que chama a nossa atenção, é o fato de que pertinho, né, ali dessa entrada por onde Jesus vai chegar, nesse caminho que sai do Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cédron e vai na direção da parte oriental da entrada do templo, nós temos muitas sepulturas. E, diferentemente de muitos lugares, são sepulturas com lápides, né, de pedra e até com pedras em cima. Então, o que não falta ali? Aliás, naquela região está o cemitério judaico mais antigo do mundo. Existem algumas ali alguns túmulos, algumas sepulturas com milhares de anos. E já existia isso na época de Jesus. Então, alguns estudiosos chegaram a sugerir o seguinte: olha, a realidade que envolve o grande projeto do Messias, do rei triunfante que vocês estão vendo agora, ainda que os vivos não venham a falar e reconhecer, ainda que não seja possível isso, as pedras, quer dizer, as pedras dos túmulos que estão aqui, elas haverão de clamar, elas haverão de proclamar isso. E alguns até sugerem isso pelo fato de que o tempo do verbo lá em Lucas está no futuro, né? Então, o texto vai dizer que as pedras clamarão, talvez com uma referência até mesmo escatológica, talvez futura, dizendo algo do tipo para informar, né, que até mesmo os mortos vão reconhecer essa realidade de que o rei chegou. Mas aquilo que parece estar mais relacionado diretamente, né, com o que o texto nos apresenta, a gente pode concluir por causa da sequência do texto. Então preste atenção comigo, porque depois aí do verso 40, a gente lê, né, no 41 em diante o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão, cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão, atenção, pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus está falando do que vai acontecer não muito tempo depois da sua paixão, morte e ressurreição e ascensão, aquilo que vai acontecer sobre Jerusalém e sobre o próprio templo. E ele lamenta, ele chora aí pela cidade, falando dessa realidade, e a linguagem chama atenção: não ficará pedra sobre pedra. E a gente sabe, de fato, os romanos chegam no ano 70, no meio dessa guerra, né, entre judeus e romanos, que vai ter fim no ano 73, e vão destruir o templo, e ali realmente não fica nada depois dessa destruição, que marca um momento terrível na história judaica e uma dispersão do povo para vários lugares do império na ocasião. E aqui, então, a gente observa que isso faz sentido. Por quê? Porque o texto que tem a sua, vamos dizer, inspiração, segundo tudo indica, em Abacuque, é um texto que fala de juízo. E lá nós estamos vendo que aquilo que foi feito de complicado, de terrível, pela Babilônia, marcada pela sua idolatria, ela recebe um ai, né, que o juízo vai chegar. E aqui nós estamos vendo, né, essa realidade que, olha, vocês estão querendo segurar a palavra divina, pois é, e ainda que isso seja uma tentativa que pareça mostrar que vocês têm essa pretensão com uma suposta autoridade e poder, fique sabendo que nada disso vai durar. E quando chegar o juízo, a gente vai ter, sabe o quê? Pedras. E mesmo assim, o testemunho da palavra divina vai permanecer. As pedras vão clamar, ainda que tudo isso se vá, ninguém pode impedir a proposta, aquilo que Deus tem a apresentar para anunciar a verdade da chegada do reino de Deus e da salvação. Isso é absolutamente emblemático, e algumas pessoas até vão um pouco mais longe e até hoje fazem até uma associação prática, né, com as descobertas que a arqueologia nos últimos anos trouxe. E é muito interessante, porque enquanto a gente vê tanta gente que a gente esperava que pudesse ter uma sintonia tão adequada com a graça de Deus e a ação do Senhor na nossa vida, muitas pessoas rejeitam isso, enquanto de vez em sempre você vê as pedras sendo movidas e retrazendo de volta de uma maneira concreta a história e continuando a proclamar. Então, o que que fica para a gente de prático e claro quando a gente percebe que o ídolo se cala, mas a pedra fala? Que aquilo que envolve, atenção, o projeto de Deus, aquilo que envolve a história da redenção, aquilo que envolve a bendita pessoa de Cristo Jesus, o profeta, sacerdote, rei, Messias, Deus entre nós, com a sua mensagem, com a sua palavra, com a sua redenção, que se vê concretizada nos evangelhos e se expande através da história, isso é projeto de Deus e ninguém pode parar. Ninguém pode. O mundo dos ídolos mudos, o mundo das construções humanas que não chegam em lugar nenhum, não são páreo para a realidade divina, que é tão preponderante que mesmo que ela seja completamente, entre aspas, impedida pelos seres humanos, ainda assim as pedras vão clamar, quer seja por meio da criação, quer seja pelos atos de juízo com aquilo que fica da marca do que aconteceu na história deixada pelo próprio Deus, quer seja pela esperança escatológica que envolve a ressurreição dos mortos. Agora, o que fica para nós de lição é que a gente precisa tomar um cuidado especial, que muita gente da comunidade da fé, a gente deve perguntar de que lado a gente está. Tem muita gente que acha que no seu compromisso com Deus quase que virou um ídolo mudo, virou pedra. Ele não representa absolutamente nada. E talvez alguns estão assim, outros estão até questionando, por que que o pessoal está tão animado e está falando sobre isso o tempo todo? E tem, graças ao Senhor, aqueles que fazem parte da multidão. Atenção, a mensagem e aquilo que envolve a missão é algo absolutamente prioritário no agir divino. É a referência maior, sempre passará pelos caminhos mais difíceis e será vencedora e alcançará aquilo que Deus estabelece. É impressionante ver que tudo que acontece com a vida, o ministério de Jesus e o desfecho do seu ministério é, humanamente falando, derrota após derrota. Por isso a gente até entende a cabeça desses religiosos fariseus, porque Jesus realmente não parece nada promissor para quem está querendo uma libertação e uma vida, entre aspas, abençoada por parte daquilo que envolveria a ação poderosa de Deus. No entanto, aquilo que tem a ver com o agir divino não vem de cavalo, vem de jumentinho. Não vem com a cara do poder de quem constrói ídolos de pedra, vem com uma multidão de gente feliz e agradecida que está celebrando a chegada do rei da maneira mais inesperada possível. A pergunta que fica para a gente hoje é a seguinte: eu li isso, quando eu percebi isso pela primeira vez, eu assustei e me arrepiei, porque eu nunca imaginei que o maior empecilho, a maior dificuldade para estar em sintonia com o agir do propósito redentivo da palavra divina fosse exatamente pessoas que lessem e estudassem e explicassem a Bíblia o tempo todo. Que coisa impressionante! São essas pessoas aqui que entram numa rota de colisão, que gastam o seu fôlego, a sua energia, para se incomodar com aqueles que celebram a chegada do rei. São esses que perdem a sua sinceridade e agem de maneira indevida para tentar conversar com Jesus de uma maneira insincera e hipócrita para evitar aquele momento de celebração tão significativo e tão valioso descrito nos Evangelhos. Então a pergunta que fica para a gente é: qual é, de fato, a nossa prioridade como gente que faz parte do contexto da fé bíblica, da fé cristã, naquilo que é a prioridade da proclamação? Porque todo o foco bíblico, todo o foco do Evangelho é para contar para todo mundo, é para dizer para todo mundo que chegou o profeta, que chegou o sacerdote, que chegou o rei, e que nele está a direção, a salvação, a sabedoria, o caminho da vida pessoal, comunitária, e a sabedoria que pode abençoar a sociedade. Quando a gente perde essa perspectiva, as nossas esperanças vão desembarcar em aeroportos errados e insuficientes. A gente começa a não só não considerar mais adequadamente a palavra divina, a gente começa a se incomodar com a multidão que se celebra, e a gente usa a nossa energia exatamente para bater de frente com o próprio Senhor. Interessante. Todos os nossos esforços inadequados vão dar em nada. Sabe por quê? Porque as pedras clamarão. Então, a minha pergunta para você hoje: será que o seu compromisso com a missão é tão fraco e limitado? A sua atitude como cristão não leva em conta que a razão de ser da sua vida, da nossa vida, da Igreja de Deus, é exatamente dizer para todo mundo quem é o profeta, quem é o sacerdote, quem é o rei. E é interessante, eu acho bonito demais, sabe por quê? Porque nessa festa aqui, você vê que a missão faz coro com a adoração. Não é possível estar na missão sem festa, sem proclamação, sem tirar os mantos e colocar no jumentinho, sem balançar as palmas, sem fazer toda essa santa bagunça celebrativa em torno da chegada do rei. Então, minha oração, meu desejo hoje é que você pense seriamente sobre isso. Como tem sido a minha caminhada cristã? Para onde ela tem me levado? Para ter um interesse abstrato em conhecer coisas assim da Bíblia, para olhar, talvez, interpretação A ou B e C, como o pessoal costumava fazer para dizer, olha, esse aqui é melhor do que o outro, porque não sei o quê. E as discussões desse pessoal não tinham fim, né? E os grupos e as pelejas eram um negócio muito esquisito. Ou então, para ter um reforçamento estranho de que, por causa da minha construção religiosa, eu sou muito melhor do que aquele, porque esse indivíduo não é, sabe essa santa, essa suposta santa espiritualidade que coloca a gente numa espécie de orgulho, como se a gente realmente fosse alguma coisa. Todo esse, essa doença, toda essa enfermidade é um caminho enganador que pode surgir no ambiente da religiosidade, que tira a gente da festa, tenta calar o Senhor e que coloca a gente abaixo das pedras. Uma coisa assustadora, no nível quase idólatra, quando a gente acaba, no final das contas, adorando a gente mesmo. E nesse momento, o que eu desejo, e tomara que seja, é que, de fato, eu possa ver o ídolo que se cala, mas a pedra que fala, e que ela fale a sua vida, ao seu coração, e vai continuar falando até que venha a plena redenção. Amém.